UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado na Rádio UFMG Educativa, o programa Conexões, comigo Elias Santos, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Bom, a revista A Estrela permite que homens presos contem suas histórias e se posicionem sobre os assuntos que lhes interessam. É interessante lembrar porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda trata os presos de forma invisível, como se não existissem, escondidos longe da sociedade. O projeto foi desenvolvido na unidade masculina da APAC. A APAC é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, uma iniciativa muito importante, que acontece aqui próximo de Belo Horizonte, em Itaúna, e será lançada essa revista na próxima sexta-feira. O projeto é realizado pela agência Nitro Imagens e é sobre ele que conversamos agora com o fotógrafo e idealizador do projeto, Léo Drummond, que está ao telefone na ponta da linha. Bom, antes de tudo, Léo Drummond, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Léo.
Bom dia aos ouvintes.
Parabéns, né? Isso é legal também, iniciativa bacana.
Claro, obrigado.
Ok. Ô, Léo, antes da gente entrar na revista, no projeto, né, eu queria que você falasse um pouco rapidamente para o nosso ouvinte o que, que é a APAC, né? Que sistema é esse, que proposta é esta da APAC?
Rapaz, a APAC é um modelo carcerário, pode-se dizer assim, que embora já tenha praticamente 4 décadas, ele é relativamente desconhecido do público.
Isso.
Ele é um modelo que prega que os próprios presos têm que cuidar deles mesmos. Isso parece meio estranho quando as pessoas que não conhecem lá, mas é assim que é na prática. Na APAC, por exemplo, quando você entra na unidade, é um preso que vai abrir a porta para você entrar. Quando você passa de um regime para o outro, né, no caso de Itaúna, que você tem os 3 regimes, o fechado, o semiaberto e o aberto,
isso,
são os próprios presos que têm um cadeado que leva de um regime para o outro. Eles cuidam da parte disciplinar, eles cuidam de praticamente tudo lá, e, né, fazem a própria comida, desenvolvem uma série de atividades, né, um sistema que prega uma coisa muito básica, assim, né, o tratamento que você vai dar para uma pessoa que está presa é o tratamento que você espera que ela vá ter quando ela sair, e a PAC prega isso de uma maneira muito clara, assim. Então é um sistema muito interessante que eu recomendo a quem puder conhecer, porque muda muito a visão que a gente tem do sistema carcerário.
Sim, é interessante porque a revista, né, A Estrela, a primeira, né, logo no início, na segunda página aqui, tem um dos detentos abrindo a porta, né, com a matéria Sonho de Liberdade.
Então, exatamente.
Tem tudo a ver com isso aí, né, que
sem
você
dúvida,
acabou de falar.
Sem dúvida, então, é importante que, né, a gente optou por iniciar esse projeto na APAC, até pela facilidade que você tem numa APAC de acesso, de trabalhar lá dentro, de ter contatos com os presos. A gente circula lá com uma liberdade muito grande, assim, quem é jornalista ou quem já visitou uma unidade prisional tradicional, né, principalmente masculina, sabe das dificuldades que é, até pela questão de segurança e tal. E na PAC, né, você pensar que a gente ficava até 10 horas da noite aí com esses, né, eu, a Natália, que é uma jornalista. Então a PAC, né, além desse sistema todo que ela prega, ela também, você tem uma facilidade de circular, de lidar com as pessoas e um contato muito direto com eles, o que é muito importante também e ajudou muito no projeto.
Legal. Léo, então como é que começa esse projeto, né, da revista Estrela? Qual que é a proposta aí? Como é que nasceu isso?
Rapaz, esse projeto uniu, vamos dizer, 3 coisas. Assim. A gente desenvolve na Nitro uma oficina que a gente faz em festivais de fotografia, que chama ND, que a gente, num processo muito curto, a gente discute pautas e produz uma revista mesmo impressa, que é lançada em 3 dias. A primeira, entre a ideia e a impressão. E é um processo educativo que a gente considera muito legal, muito produtivo. E aí a gente, né, em visitas a unidades prisionais para trabalhos, né, jornalísticos, eu fiquei pensando uma outra coisa. Essas pessoas que estão presas, elas têm a restrição, né, a famosa liberdade de expressão que a gente fala tanto no Brasil, elas não têm direito a isso de uma maneira plena. Não quer dizer que elas estão isoladas ali, mas elas podem ter sua liberdade de comunicação restrita, tudo que elas escrevem vai ser lido por alguém, tudo que elas recebem vai ser lido por alguém, vai passar por uma espécie de censura.
Sim.
O que elas têm acesso à comunicação, TV, jornais, etc., pode ser controlado. Então você tem ali um público que tem uma liberdade restrita de se comunicar, de falar, né, principalmente falar e ser ouvido. E você tem no terceiro lado um preconceito, assim, absurdo contra a população carcerária. mesmo pessoas de cabeça progressista não querem discutir a questão carcerária e têm preconceito contra o preso, né? E acham que a solução de você botar a pessoa lá, esquecer e maltratá-lo vai resolver, né? E a prática já mostrou que não. Uhum. Então a ideia do projeto é unir todas essas coisas, é dar oportunidade para eles de ter um pouco desse conhecimento, né? Diferente da ND, que a gente faz os festivais de fotografia, a oficina, né, a Estrela, isso, que na verdade não é uma revista, a revista é a conclusão de um processo educacional.
Ah, legal.
Uhum. A gente tem uma parte didática mais forte, sabe? Então a gente, sim, teve um dia só de aula de fotografia, um dia só de aula de vídeo, um dia só de aula de texto, um dia só para discutir pautas e assuntos e falar da visão do preso na mídia, como que ele se vê, como que a mídia ver eles, e aí eles tiveram mais ou menos 5 dias para produzir conteúdo. A gente conseguiu um apoio muito legal da Nikon, que emprestou câmeras para nós.
Olha
e
só.
E essas câmeras ficaram na mão dos presos.
Que isso?
Isso também, uhum, tem que agradecer a Lídia, que é a diretora da PAC, que permitiu isso, né? Não é comum, né, unidades prisionais permitirem que os detentos fiquem com câmeras, mas ela permitiu para entender, né, o caráter pedagógico do projeto. Eles ficaram ali contando suas histórias através de imagens e também escrevendo essas histórias. Como eles não tinham acesso a computador, eles escreveram textos mesmo, manuscritos, né? A gente que trabalha com comunicação até pensa nisso, assim, né? A gente não vê isso mais, mas foi interessante esse processo também.
Faltou a máquina de datilografar.
Exatamente. Então eles ficaram ali, discutiram as histórias, né? A gente funcionou muito mais como um mediador na história. Demos uma liberdade para eles, assim, grande do que falar. Várias histórias eles mesmos já censuraram por acharem que poderia dar algum problema institucional ou algum problema lá fora, enfim.
Ó, legal isso, hein?
É.
Tem senso de responsabilidade.
Foi, rapaz, e aí eles produziram e o resultado foi uma coisa assim, maravilhosa, assim, tanto de fotos quanto de textos. Foi um resultado, eu confesso, que nos surpreendeu e muito, assim.
Legal. São 10 horas e 51 minutos, nós estamos conversando ao vivo aqui dentro do programa Conexões com o Leonardo Drummond, o Léo Drummond, que é idealizador do projeto e fotógrafo também. É um projeto que é da agência Nitro Imagens, que é o projeto aí da revista A Estrela, em parceria com a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Itaúna, aqui próximo a Belo Horizonte. O lançamento será nessa sexta. Agora, ô Léo, você falou aí, eu tenho uma informação aqui comigo, que A Estrela foi um período da década de 40? Que história é essa aí?
Exato, rapaz. Quando a gente já estava, né, desenvolvendo esse projeto na parte de pesquisa, a gente já tinha formatado, né, esse conceito de dar as aulas e produzir uma revista. Só que aí a Natália, num processo de pesquisa que ela estava, ela descobriu que teve um periódico na década de 40, na Penitenciária Central, né, do Distrito Federal. Na época o Rio de Janeiro era, né, foi antes de Brasília, o Rio de Janeiro era a capital do país, e teve uma iniciativa muito parecida com o que a gente fez, que foi justamente uma publicação feita pelos detentos e que circulou durante quase 10 anos. Então a gente achou justo, na verdade, homenagear essa publicação. A gente ficou tão feliz, né, que essa iniciativa tinha acontecido em modos diferentes, mas que tinha acontecido com o intuito de dar voz para os presos, já que podemos dizer que eles são, né, os usuários do sistema carcerário e, consequentemente, os maiores interessados na melhoria dele. Então a gente achou justo homenagear essa vez, quase como se a gente estivesse relançando ela, né, de uma maneira hipotética e tal, com outras características, mas a gente achou muito justo homenagear essa publicação pioneira que teve na década de 40.
Muito legal. Eu estou vendo aqui, né, estou com a revista tem um formato grandão, né, isso é uma provocação mesmo, isso é para marcar presença, hein, Léo?
Exatamente, rapaz. Eu acho que a ideia é bem essa, assim, se você põe essa revista no meio de outras revistas, é a primeira que alguém vai pegar, entendeu?
É, muito bom.
Porque isso, quando a gente estava discutindo a concepção até gráfica do projeto e tal, né, é uma revista que a imagem tem um peso grande, uhum, né, até pela origem da Nitro. A Nitro é uma agência de imagem, a fotografia é o nosso meio de contar histórias principal, mas a gente achou importante uma revista nesse formato grande, porque ela tem impacto visual muito grande.
Sim.
E quando a gente viu o resultado das imagens, as imagens estavam belíssimas, a gente viu que foi uma escolha muito certa, assim, né? Porque é uma revista que dá um impacto visual muito grande, assim, tem uma força muito grande.
Muito bom. Me conta agora o lançamento. Vamos convidar a turma aí? É sexta-feira agora?
Exatamente. Ah. É sexta-feira, dia 5, às 19 horas, lá na sede da Nitro, que é na rua Joaquim Linhares, número 207. A gente vai vender a revista lá, a R$25 a unidade.
Sim.
A ideia é de vender, né? A gente está fazendo esse projeto, que é um projeto piloto. A gente teve apoio da Univers, que é um fornecedor de equipamento fotográfico aqui de Belo Horizonte, e da Atmosfera, que nos ajudou também com algumas cópias, que a gente vai fazer um leilão lá de 3 fotos feitas pelos detentos.
Oh, legal.
E vamos vender a revista. Metade dessa verba vai para eles, né? Vai para a Pacto Itaúna. E a outra metade é para a gente ajudar a fechar os custos aí dessa edição piloto.
Tá bom. Quem quiser fazer um contato com vocês, como é que a gente faz?
Olha, tem um e-mail que é o nitro@nitroimagens.com.br.
Tá.
E tem o 3297-7848, DDD31 de Belo Horizonte.
Legal demais. Léo, muito bacana, parabéns. E conte conosco aqui na Rádio FMG Educativa. Quem sabe a gente não faz umas parcerias aí também para colocar a oficina de rádio junto, hein?
Rapaz, você sabe que isso era um desejo assim, absurdo nosso de fazer uma rádio, sabe? A gente
é mesmo.
Até pensa muito nisso, porque a rádio é o meio de comunicação do interior por excelência. Quem viaja muito aí pelo interior, somente no estado grande, cheio de municípios igual Minas, é o meio realmente que fala, que tem essa cara mais regional. Então, é um desejo muito grande nosso.
Espero, vamos pensar, né, vamos pensar juntos.
Isso,
legal. Porque, inclusive, quando eu comecei na Rádio Confidência, na AM, de madrugada, muitos dos meus ouvintes eram presidiários, que mandavam cartas pra gente. Que é um modo que eles têm. Rádio é meio mais permitido, assim, não é? E tal.
Exatamente.
Então, e é o companheiro, né? Aquela coisa do companheiro, né?
Olha só, todos, lá na PAC, tem até uma cultura, geralmente nos presídios comuns, né? Você tem uma coisa que é tipo assim, você tem um rádio por cela.
Isso.
Né? Lá na PAC, não. Cada um tem o seu radinho. É claro que quando estão todos juntos na cela, eles chegam num consenso qual música que vai vigorar. Mas é impressionante a força. Cara. Todos eles têm um radinho, cara. Que eles
legal.
Até uma das matérias da revista é justamente essa cultura. E os rádios são personalizados. Então, realmente, tem um alcance absurdo com essa população.
Tá bom. Legal. Vamos, então, conversar, viu, sobre isso também.
Beleza, meu cara.
Legal, Léo. Um grande abraço. Parabéns, viu, querido?
Valeu. Falou. Muito obrigado e um abraço aí para todos os ouvintes.
Tá, joia. Muito obrigado. Bom, nós conversamos ao vivo aqui agora com o Léo Drummond, que é idealizador deste projeto bacana, um dos idealizadores, né, e fotógrafo também. O projeto que é o lançamento e leilão das fotos da revista A Estrela, nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, 19h, na Nitro Imagens, rua Joaquim Linhares, repetindo, 207, bairro Anchieta. Mas tem o site www.nitroimagens.com.br. Muito interessante, muito bacana essa proposta, viu? Muito boa. E eu vou aproveitar, eu vou tomar um pouco mais do tempo aqui para destacar essa revista, porque eu fiquei impressionado com a história de uma das pessoas, de um dos detentos, o Andrei Leonardo, que hoje tem 33 anos. E veja a história dele. Ele é um ex-atleta e está lá preso. Aos 7 anos, Andrei se destaca em 1988 em uma corrida para crianças e jovens de 7 e 15 anos e é campeão geral da competição em Itaúna. Depois da corrida, ele é convidado para jogar no time infantil do Tropical Tênis Clube em Itaúna. Em seguida, vai para a escolinha de futebol. Ele continua na escolinha de futebol até 92. Em 1992, ele é artilheiro de um campeonato regional e acaba convidado para fazer um teste no Clube Atlético Mineiro. Aprovado, entra logo no primeiro jogo e faz o gol decisivo da vitória. Em 1993, é campeão mineiro com o time infantil do Atlético. Logo depois, perde o ônibus que levou a equipe para jogar no amistoso e, com raiva, acaba se apresentando para jogar no Cruzeiro, onde também passa no teste. Não pôde disputar o campeonato pelo Cruzeiro por questões legais, porque ele era contratado pelo Atlético e acabou indo para um time de Passos, no sul de Minas. Desanimado por estar em time menor, abandonou o futebol. Aí, então, em 1995, ele começa a beber e conhece as drogas, primeiro maconha, depois cocaína. Pequena fama de jogador juvenil o ajuda a ter acesso a drogas e, é claro, a mulheres. Andrei volta a disputar campeonatos locais em Itaúna, é convidado a fazer um teste no Palmeiras, passa. O cara é bom de bola mesmo, mas o empresário não aceita a proposta financeira do clube, ou seja, o empresário dele. Vai para o Rio de Janeiro, passa a integrar o time juvenil do Fluminense, começa a frequentar as favelas cariocas e afunda-se no uso da cocaína. Na tentativa de parar, sai do time e volta para Itaúna. É convidado em 1998 a voltar para o Atlético, apesar de tudo. Mas o secretário de esportes do município de Itaúna desencoraja o técnico da equipe a falar sobre o envolvimento de Andrei com drogas. Vai jogar no Vila Nova, em Nova Lima, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Ajuda a equipe a se classificar em primeiro lugar no Campeonato Mineiro, em uma chave que tinha o Cruzeiro como favorito em 1999. Em 2000, Vila Nova já não paga seu salário há meses. Então Andrei volta para Itaúna. No carnaval, drogado, resolve roubar um caixa de banco. É preso com a picareta nas mãos. E aí vai a sua história. Fica preso até 2007. Consegue o benefício condicional, mas em algumas semanas acaba logo preso de novo por violar as regras de liberdade assistida. Volta para a cadeia. Em 2009, sai da prisão depois de cumprir toda a condenação. em 2010, volta a disputar campeonatos amadores de futebol e, paralelamente, trabalha como mecânico. Em 2011, volta a se envolver com drogas. Agora é o crack. Derrama sangue na encruzilhada para fazer um pacto com o diabo que matasse seus inimigos antes de morrer. Passa a andar com facas de açougueiro, machuca um homem em uma briga e acaba preso de novo acusado de lesão corporal. Em 2012, respondia processo com liberdade quando, por acidente, colocou fogo em parte da casa enquanto usava drogas. Foi preso de novo, desta vez acusado por tentativa de homicídio. 2014, foi transferido para a cadeia pública de Itaúna, para a APAC. Volta a estudar e a sonhar. Quero ajudar crianças e jovens de Itaúna interessados em futebol a se profissionalizar. Fico pensando se, além da cocaína, da maconha e do crack, o futebol também não foi uma droga na vida desse rapaz.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.